passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. Shernazi está dizendo: eu sempre digo que hoje em dia é muito difícil estar no caminho certo ou corrigir-se. É muito difícil seguir os passos dos profetas, seguir os passos do selo dos profetas, profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. É tão difícil que quando pretendemos caminhar em direção a Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, pelo menos 70 shaitanes entre os homens e os invisíveis, os jins, tentam impedir nossos pés para impedir que sigamos os passos de Rasulullah. Então, seguir os passos do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, é seguir a sunna do profeta. O que é sunna? Nós temos em torno de 1 milhão de hadizes, quer dizer, ditos do profeta Muhammad. E estudiosos aí ao longo de mais de 1000 anos estudaram esses hadizes e classificaram os hadizes como forte, como aceitáveis, que, enfim, de fato podem ser utilizados, reconhecidos como verdadeiros, como fracos, como inventados, né? Então, desses 1 milhão, nós temos centenas de milhares que são falsos, mas nós temos pelo menos 70 mil hadizes que eles são fortes e aceitáveis, né? Então, vejam a riqueza da sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele tem 70 mil passagens explicando o Corão, explicando como o homem deve viver, e, enfim, nos deixando seus ensinamentos. Então, quando ele explica como o homem deve viver, quando um companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz como o profeta era, então nós estamos diante da sunna, de o que o profeta então falava e fazia, né? Sallallahu alaihi wasallam. Por isso nós temos vários estudos sobre a sunna, a importância de seguir a sunna. Tem um estudo, quem quiser pode nos solicitar, tem outro estudo sobre a falácia do wahhabismo e do salafismo, que eles não seguem a sunna, mas dizem que seguem a sunna. Isso a gente pode observar em mínimos detalhes. Diariamente a gente aponta como os wahhabis e salafis não seguem a sunna, até com o fato de eles inventarem que tem que raspar o bigode, por exemplo, que isso não está escrito. Eles alteram a palavra aparar o bigode para raspar o bigode, porque eles raspam, então eles modificam, eles criam, eles inventam, bidá, um monte de coisa, até o adab, a gentileza, a cortesia, que é uma das sunas mais importantes, eles também não seguem. E nós temos também estudos de quais são as sunas do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, de maneira geral. Então nós temos vários estudos sobre a sunna. Quem quiser pode nos solicitar. Shernazi continua dizendo que: portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, prometeu dar a recompensa de 100 shahid, perdão, 100 mártires, a alguém que segue os passos do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. A recompensa de 100 Shahid fi sabilillah, né, de 100 mártires na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, por apenas seguir os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em nossos dias. Então, quem segue os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em nossos dias tem recompensa de 100 mártires. Porque nossos dias, o que ele está se referindo a nossos dias, é que nós vivemos o fim dos tempos, né? Então, quem quiser pode nos solicitar também o estudo sobre o fim dos tempos. Então, vejamos no que Shernazi está se baseando para fazer essas afirmações. Abu Huraira relatou que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse: quem se apegar à minha sunna no momento da corrupção da minha má, receberá a recompensa de 100 mártires. Então, aqui o profeta Muhammad está dizendo que no fim dos tempos, a Umma, quer dizer, a nação do profeta Muhammad, se corromperá, quer dizer, não estará mais seguindo o Corão e a Sunna. Mas aquele que se apegar à Sunna, nesse momento de corrupção da nação, né, do profeta Muhammad, ele receberá recompensas sem mártires. Essa narração desse hadith aparece em Mishkatul Masahbi, também em Hafid ibn Hajar. Esse hadith é registrado por Baihaqi em seu livro Kitabus Zuhd, sobre a autoridade de Said Nabu Huraira. Então, vários estudiosos de hadiths, Alamah Muntiri cita a mesma redação, né, desse hadith em seu livro Al-Tarhib, sobre a autoridade também, ah, não, perdão, sobre a autoridade de Saidna Abu ibn Abbas, um companheiro do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, que também é atestado por Baihaqi, né? Alguns classificam esse hadith acima, que nós acabamos de citar, como Sahir, autêntico, forte, outros como Hassan, aceitável, que pode, enfim, ser levado em consideração. Três Muhaddithun sancionaram. Muhaddithun é um muhaddis, quer dizer, é uma pessoa que é uma pessoa formada, ela estuda os hadizes, ela é uma pessoa habilitada, autorizada em classificar, em dizer o que são os hadizes. Então, três muhaditun, ou três muhadizes, sancionaram claramente esse hadiz. Entre eles estão os imams Al-Muhdiri ibn Hajar e Al-Muhaditin Sheikh Al-Fatani. Então, aqui nós estamos vendo a confiabilidade, a aceitabilidade desse hadith, como ele nós podemos utilizar, né, esse hadith que o Sheikh Nazim está nos relatando. E alguns estudiosos, enfim, de hadiths, né, dizem que o significado mais apropriado desse hadith é aquele mais amplo, isso é, que a pessoa tem a virtude, ela tem a recompensa, digamos assim, de 100 mártires, por se apegar à sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em geral. Quer dizer, a pessoa tenta aplicar várias coisas da sunna do profeta no seu dia a dia, na sua vida. Mas alguns estudiosos dizem que, embora possa se usar esse hadith de maneira ampla, que seria o modo mais adequado de se levar em consideração, pode ser que uma pessoa, quando ela enfrenta uma luta muito severa com seu próprio ego, para dobrar o seu ego, para que o seu ego siga uma única sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mas o esforço daquela pessoa para seguir aquela única sunna é tão grande que, às vezes, até por seguir uma única sunna, ela pode ter recompensa de 100 mártires, né? Isso é uma prova explícita de que a luta contra o ego, né, Jihad al-Akbar, é muito maior, muito superior a Jihad de combate, que nem fala aí os extremistas, os literalistas, né? Pessoal, Wahhabi e Salaf, né? Então, seja como for, nós deveremos tentar, durante a nossa vida, nos mantermos firmes à intenção de seguir sempre o caminho do nosso amado Nabi, salallahu alaihi wasallam, que isso é do nosso profeta, né? Então, vejamos algumas passagens do Alcorão que ilustram um pouco o assunto que nós estamos estudando. Sura 2, aí, 18 a 20, quer dizer, capítulo 2 do Alcorão, entre aspas, versículo 18 a 20, diz: surdos, mudos e cegos, para que não retornem ao caminho certo. Ou é como uma tempestade do céu, dentro da qual há trevas, trovões e relâmpagos. Eles colocam os dedos nos ouvidos contra os trovões com medo da morte, mas Alá está englobando os descrentes. O raio quase arrebata a visão deles. Toda vez que ilumina o caminho deles, para eles, eles caminham para lá. Mas quando a escuridão os sobrevém, eles ficam parados. E se Alá quisesse, ele poderia ter tirado a audição e a visão deles. De fato, Deus está acima de todas as coisas competentes. Vejam-se essas ayahs, aleias do Alcorão. A gente pode fazer uma imagem, uma alusão, se baseando aqui que nós, hoje, seres humanos, estamos num momento de trevas, numa escuridão. E no meio de tanto caos, às vezes, no meio dos trovões, de tanto barulho, de tanto caos, surgem relâmpagos. E esses relâmpagos, eles iluminam o caminho para nós e nos dizem qual a direção a gente deve ir. Só que, de maneira geral, as pessoas caminham na direção correta enquanto tem aquela claridade, aquele relâmpago. Mas depois volta as trevas e a pessoa não consegue mais seguir o caminho. Ela fica parada. Então, essa é a realidade do ser humano atual. Eventualmente, o ser humano atual tem um insight. Ele sente que ele deve seguir um caminho correto. Mas, diante do exemplo de todas as pessoas que estão ao seu redor, ele esquece daquele insight, esquece daquela aquele chamado do coração e volta às trevas, à escuridão, volta a ser como as pessoas ao seu redor, de estar seguindo o que o mundo diz para seguir. Então, essa alusão é muito interessante. O começo da sura 103 do Ayah, perdão, o começo do Ayah 103 da sura 3 do Alcorão diz: e segure firmemente a corda de Allah. Então nós temos que, quando nós percebermos o caminho correto para ele, como se fosse uma corda no meio dessa escuridão, nós temos que segurar essa corda firmemente e nos guiando, segurando, dando um passo cada vez para frente, outro passo cada vez para frente, se segurando na corda e caminhando. E essa corda é a sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ninguém está dizendo que é fácil, há muitas dificuldades, como a gente vê na sura 7, a 175, que diz: e recita eles, ó Muhammad, as notícias daquele a quem demos conhecimento dos nossos sinais. Mas ele se separou deles, então Satanás o perseguiu e ele se tornou um dos desviados. Então isso bate com o que Sheikh Nazim diz, que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso Dotado, dá sinais para nós, dá esses relâmpagos, digamos assim, na nossa vida para que a gente veja o caminho. Só que Satanás persegue as pessoas para desviá-las, como Sheikh Nazim está apontando para nós nessa passagem de hoje, né? Um pouco mais adiante, ainda na sura 7 do Alcorão, só que no Ayah 177, diz: quão mau exemplo é o das pessoas que negaram nossos sinais e costumavam se enganar. Então, hoje, o ser humano engana a si mesmo. O ser humano engana a si mesmo individualmente. A pessoa, cada pessoa engana a si, dando desculpas para não dar o melhor de si mesmo para Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dizer por que não vai seguir determinada orientação. Ah, eu não faço o salah, as 5 orações obrigatórias, por causa disso, disso e daquilo. A pessoa coloca 2, 3 argumentos, se convence disso e está se enganando, né? E a humanidade se engana também coletivamente. Quer dizer, todos têm como um senso comum seguir o que os seus egos, o que Shaitan lhes influencia, e as pessoas acham que isso já é normal. Você tem um estilo de vida ocidental que ele é reforçado por todas as pessoas que estão ao redor, e todo mundo acha isso natural, faz isso e tá tudo bem na cabeça dessas pessoas, né? Nós temos um estudo sobre a ocidentalização do Islã e mesmo um estudo sobre a destruição do Islã causado por correntes de dentro do próprio Islã, né, que trabalham esse tema. Então, o exemplo do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, a sunna, não é para alguns indivíduos, é para toda a humanidade. Como a gente vê na sura 3, aia 59, que diz, de fato, o exemplo de Jesus para Alá é como o de Adão. Ele criou do pó, então ele disse, seja, ele é. Então, esse caminho profético é um caminho que nasceu com Adão, alaihi wasallam. Ele foi reforçado por Noé, alaihi wassalam, por Ibrahim, Abraão, alaihi wassalam, por Moisés, alaihi wassalam, Jesus, Isa, alaihi wassalam. Todos eles ensinaram basicamente essa mesma linha, essa mesma corda para a humanidade. E o profeta Muhammad, salallahu alaihi wassalam, ele veio selar este caminho, mostrar, enfim, de maneira clara o exemplo de todos os profetas para nós. Nós temos inclusive um estudo sobre isso, que é o caminho profético. Quem quiser pode nos solicitar. O próprio profeta, salallahu alaihi wasallam, ele diz no sermão de despedida, né? Eu deixo duas coisas, o Alcorão e o meu exemplo, a Sunna. E se os seguirem, jamais se desviarão. Então, concluindo o ensinamento de hoje, nós te enviamos como uma misericórdia para os povos, ao Corão, Sura 21, Ayah 107. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad como misericórdia para toda a humanidade, para nós, seres humanos que estamos vivendo hoje, no fim dos tempos, também.